Declaro aberta a 33ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos presentes. No momento eu tenho dois expedientes aqui, senhor presidente. O primeiro é um convite da 21ª Feira Cultural da Escola Amarelinha. Acontecerá no dia 19 do mês de outubro de 2019. O horário das 13 às 17 horas, na quadra da própria escola. Observação, teremos vendas de livros do expositor e a cantina estará funcionando. A feira tem como tema Fazendo Histórias. Material, nas trilhas da literatura, Tatiane Belinck, Jardim 1. De Pingos em Pingos se faz um leitor, Mari e Eliardo França. Jardim 2, Terezinha, Caça Santa, li, gostei e recomendo. Jardim 3, Biblioteca Viva de Álvaro Ottoni. Primeiro ano, Sou Maluquinho pela Leitura, Ziraldo. Segundo ano, Recicle Suas Ideias, Lendo Diariamente, Fernando Carraro. Terceiro ano, Léo Cunha pela Estrada de Palavras. Quarto ano, Obras e Releituras de Ruth Rocha. E quinto ano, Contando e Recontando com Ricardo de Azevedo. Então estão todos convidados a comparecer. O segundo expediente é da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 24 de setembro de 2019. Excelentíssimos senhores, chegamos ao fim mais uma edição do Parlamento Jovens de Minas e, com prazer, agradecemos o apoio dispensado e ações de mobilização que foram desenvolvidas no município e na região, com vistas à participação efetiva dos estudantes em todas as etapas do Parlamento Jovem Minas 2019. O documento final de propostas e todas as demais informações sobre as etapas e realizações do Parlamento Jovem Minas, edição 2019, inclusive reportagens, fotos, áudios e vídeos, podem ser acessados no site da LMG, no sítio Caminho, aí www.almg.gov.br/educação/parlamento, tudo junto, Jovem 2019. Agora, já iniciamos os trabalhos do Parlamento Jovem Minas 2020, que terá como tema central Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáveis. A discussão desse tema pelos jovens e de sua cidade e região, com certeza contribuirá pelo fortalecimento dos trabalhos legislativos e uma maior aproximação da sociedade local com a Câmara Municipal. Enfim, para a 17ª edição do Parlamento Jovem Minas, contamos mais uma vez com o seu devido apoio. Atenciosamente, Ruth Schmidt de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo da ALMG. Parlamento Jovem Minas, um programa de formação política e educação legislativa que fortalece e pratica a democracia entre as câmaras municipais do Estado. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informo das comissões.
Senhor presidente, eu tenho, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o parecer número 62 de 2019, que dá referência ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2019, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Carlos Marques. Relatório. Trata-se de um projeto de decreto legislativo diante da iniciativa do nobre vereador Joel Milão Filho, solicitando a outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Carlos Marques. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve a avaliação e análise do parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme se deprende as folhas carreadas. Verifica-se, no caso, que não há qualquer limitação constitucional à propositura do projeto de decreto legislativo pelo vereador, versando sobre a honraria que se pretende outorgar, tendo em vista que os dispositivos legais não estabelecem a reserva de iniciativa para o tema tratado, ademais, do âmbito municipal. A lei orgânica estabelece a competência legislativa com o fulcro do artigo 91, inciso 28, e em seu regimento interno, artigo 155, inciso 4, cabendo ao vereador a iniciativa do projeto de lei. Vou passar direto para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 11 de outubro de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão de comissão e se manifestou-se diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2019, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Carlos Marques, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei, em seu aspecto meritório, técnico e gramatical, submetendo-se o presente também à deliberação do plenário essa Casa do Povo. Secretaria da Câmara de Bicas, em 11 de outubro de 2019, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, relator, Denise Maruco Durão, membro, e Joel Milão Filho, presidente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado. Vereadora Denise.
Boa noite a todos, meus colegas e as pessoas que estão aqui conosco hoje. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 61, sobre o projeto de decreto legislativo 03, que concede título de cidadão honorário ao senhor Hugo Leonardo Vicente Alves. É um projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador Aloysio Barbosa Borges para a outorga de título de cidadão honorário ao senhor Hugo Leonardo Vicente Alves. O projeto teve a avaliação e análise com parecer favorável à sua tramitação pela assessoria jurídica da Câmara e da Câmara. Foi bem elaborada a justificativa do vereador, termo de aquiescência. Nossa, hoje eu estou ruim, hein, gente? Nossa senhora. Termo de aquiescência do agraciado junto ao pedido. Desse modo, seguindo as linhas gerais de orientação técnica e jurídica, não há obstáculos materiais que impeçam a tramitação do projeto decreto legislativo que atende às exigências de competência, iniciativa, compatibilidade vertical com os dispositivos constitucionais. Assim, a comissão, em sua totalidade, deu parecer favorável, assinando presidente vereador Joel Milão Filho, membro Diego Bordonal Gomes e relatora Denise Maruco Durão. Ainda apresentando o parecer número 63 sobre o projeto de lei do Executivo, projeto de lei 53, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. É um projeto de lei ordinário que cria o Conselho Municipal de Saneamento e dá outras providências. A consulta tem como objetivo a análise sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, bem como a sua viabilidade jurídica. O município apresenta em sua mensagem escrita, entre outros argumentos, a necessidade de regularização de sua situação legal, permitindo avançar no alcance da universalização do saneamento, com aumento de acesso aos sistemas do saneamento da lei federal. A comissão também deu parecer favorável ao projeto, sendo presidente vereador Joel Milão Filho, membro Diego Bordonal Gonzi e relatora vereadora Denise Maroco Durão. Só isso, senhor presidente.
Informe do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, o executivo envia o projeto de lei de número 55/2019, que dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da senhora secretária no exercício de 2019. A mensagem ao projeto, resumidamente, a finalidade do projeto está em incentivar a produtividade dos servidores de forma a valorizar o trabalho dos profissionais que auxiliam, elaboram e executam a proposta pedagógica do sistema de ensino do município de Bicas. Assim, a concessão da presente gratificação objetiva não apenas valorizar os profissionais da educação, como também fomentá-los a buscar novos mecanismos de aperfeiçoamento da aprendizagem e ensino, refletindo na melhoria da educação e também no aumento dos índices que avaliam a educação no município de Bicas. Por conta disso, na tentativa de promover esse honroso reconhecimento aos profissionais que atuam na educação municipal, almeja-se efetuar o pagamento. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Vou só ler aqui um artigo específico que eu comuniquei a todos os senhores vereadores, que a pedido do senhor prefeito, na possibilidade de se manter, né, no artigo 2º, parágrafo 1º, quanto à data do pagamento, bem como o valor da gratificação de incentivo à produtividade, serão fixados mediante decreto, considerando a disponibilidade orçamentária e financeira do município. O prefeito, a ideia é no sentido de que de ser fixado por decreto para poder ver a possibilidade de pagar em 100%, mas que isso vai ser averiguado mais para o final, né? Aprovado, mas eu acho que para dezembro, né? Então seria interessante a manutenção desse artigo. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o projeto, vereador Ailton Moreira Mendes.
Boa noite, primeira turma, me esqueci. Projeto de decreto legislativo número 8/2019. Concede título de cidadão benemérito ao senhor Vadson de Arimateia Gomes. Até eu fiquei surpreso. Ninguém é capaz de conhecer o Vadson, né? É o Adim mecânico, tá? E o currículo dele vai ser entregue quarta-feira. Só isso, senhor presidente.
Vamos ao projeto do vereador, da vereadora Denise Maroco Durão.
Pela ordem, senhor presidente. Concede projeto de decreto legislativo número 10, concede título cidadão honorário ao senhor Moisés Ábido de Souza. Justificativa. Moisés Ábido de Souza, natural de Juiz de Fora, nascido 6 de abril de 81, filho primogênito Dr. José Aparecido de Souza e Elizabeth Ábido de Souza, tendo como irmãos o médico Dr. Tadeu Ábido de Souza e o farmacêutico Tiago Ábido de Souza, casou-se com Rubiane de Souza Ribeiro Ábido. Ainda recém-nascido, veio residir em Bicas, quando criança começou a ajudar seu avô, senhor Idamir Ábido, na distribuidora de bebidas Santa Catarina. Em Bicas, estudou nos colégios Leonófica Coelho e Silva, Coronel Joaquim José de Souza e Deputado Oliveira Souza, cursando o ensino médio em Juiz de Fora. Formou-se em fisioterapia pela Universidade Severino Sombra, Vassouras, Rio de Janeiro, e posteriormente se especializou em gestão de saúde pública. Em 2004, iniciou sua atividade profissional em Bicas, atendendo seus pacientes sempre com carinho e profissionalismo. No ano 2007, foi nomeado secretário municipal de saúde de Bicas, onde realizou um trabalho eficiente ao proporcionar significativas melhorias nos atendimentos e demandas da saúde em nossa Bicas. Em 2008, foi eleito vereador em Bicas, se tornando o vereador mais votado da história do município, com 841 votos, exercendo o mandato de forma atuante, sempre em busca de uma cidade melhor. No ano de 2012, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Bicas, liderando esta honrosa casa com muita presteza, ética e, sobretudo, respeito ao erário público. Desde 2013, ocupa o cargo de assessor técnico do Consórcio Intermunicipal de Saúde para gerenciamento da rede de urgência e emergência da Macro Sudeste, Juiz de Fora, Sisdeste, onde vem trabalhando para as realizações e melhorias do SAMUS 192 em nosso município e região. Evidenciamos também sua atuação no agronegócio, em especial na criação de equinos, o qual vem atuando e se destacando ao levar nome de Bicas para toda a região do Estado e também do Brasil. Mediante o exposto, solicito aos nobres colegas edis a aprovação do presente título. É Denise Marocco Durão, vereadora proponente.
Um projeto do vereador Diego Bozanol Gonzi.
Boa noite a todos mais uma vez. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2019, que concede título de cidadão benemérito ao senhor Elber Marques Correia. Justificativa do projeto do decreto legislativo número 4 de 2019. Indica a concessão de honraria ao cidadão benemérito a Elber Marques Correia. Aos 43 anos de idade, casado, 3 filhas, delegado da Polícia Federal, classe especial e empresário. Filho de Luiz Carlos Correia e Constância Maria Marques Correia. Neto de Carlos Marques Correia, o Lolô Boiadeiro, e Custódia Pádua Correia. Juvelino Marques Júnior, o Fiuta, e Vera Bastos Marques. A formação acadêmica, ele é graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Viana Júnior, de 96 a 2000. Cursou administração pelo FJF de 97 a 2000. Fez a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SPSEX, em 1994. Frequentou a Escola Estadual Deputado Oliveira Souza, de Bicas, Minas Gerais, de 1987 a 1992. E Escola Municipal Coronel José Joaquim José de Souza, de 1983 a 1986. A experiência profissional se dá, ele é delegado da Polícia Federal desde 2017, atualmente locado na Delegacia de Polícia Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais, que chefiou a Delegacia de Crimes Fazendário, Fraudes a Licitações, Desvios de Verbas Públicas e etc., a Delegacia de Combate de Tráfico de Armas, Grupo de Repressão a Crimes Financeiros, a Delegacia de Repressão a Combate de Tráfico de Drogas e Delegacia de Combate a Crime contra o Meio Ambiente e a Delegacia de Combate de Crime contra o Patrimônio, Roubo ou Furto, tendo coordenado, planejado e deflagrado várias operações policiais em diversas áreas de atribuição da Polícia Federal. Empresário lotérico desde 2014, possuindo 5 lotéricas, e operador de telemarketing Brasil Center de Telecomunicações, e no período de Juiz de Fora, em 1996 até 2001. Dentre isso, tem várias operações que ele coordenou, e por tudo acima narrado, demonstrado o merecimento a essa condecoração, apresento a este decreto legislativo, pedindo apoio aos pares à concessão dessa honraria. Sala das sessões da Câmara, em 10 de outubro de 2019, Diego Bozanol Gonzi, vereador proponente.
Projeto do vereador Isaías Pereira Lima.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes. Projeto de decreto legislativo número 11/2019. Concede título de cidadão benemérito ao senhor Wagner Stefani. Aí, senhor presidente, depois eu vou apresentar a justificativa, mas o senhor Wagner é proprietário da farmácia Droga Mara aqui embaixo. Bom, vai.
Obrigado, vereador. Projeto do vereador Luiz Paulo Rocha. Projeto de decreto legislativo número 7/2019, que concede o título de cidadão honorário ao senhor José de Souza Araújo. Para quem não conhece, é o senhor Tucci da banda. Projeto Rafael Cândido Aquino.
projeto de decreto legislativo 6/2019, concede título de cidadão benemérito ao senhor Luiz Fernando de Jesus Cadedos. Justificativo: Luiz Fernando de Jesus Cadedos, nascido em 3 de junho de 1972, na cidade de Bicas, filho de Adelino Cadedos e de Sebastiana Luísa de Jesus Cadedos, casado com Rosângela Nunes da Silva e pai do brilhante estudante Juan Silva Cadedos. Concluiu o segundo grau como técnico em contabilidade pelo Colégio Estadual Deputado Oliveira Souza e curso técnico em serviço público pelo IFET, além de curso em excelência em atendimento. Ingressou na Prefeitura Municipal de Bicas em 1 de junho de 1992, onde vem até a presente data exercendo seu excelente trabalho junto ao Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Bicas. Fernandinho, como é conhecido por amigos e por todos, desempenha sua função com extrema competência e dedicação, sendo reconhecido por todas as administrações, trabalhou como essencial no serviço, no desenvolvimento e inovação no setor de cadastro. Esta é uma singela homenagem a quem, por 27 anos, vem trabalhando com honestidade, competência e atendendo a todos os cidadãos com paciência e presteza. Sala das sessões, 11 de outubro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos para o projeto do vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza.
Boa noite a todos os presentes. Projeto de decreto legislativo 9/2019, concede título de cidadã benemérita à senhora Mônica Pereira Dato Guarnieri. A justificativa: indico a senhorita Mônica Pereira Dato Guarnieri para ser agraciada com o título de cidadã benemérita. Nascida em 1968, casada com Jário de Souza Guarnieri, mãe de duas filhas, Gabriela e Isabela. Membro da Associação Movela, movimento em defesa de pacientes com ela. Trabalhando para que os pacientes consigam ter mais dignidade e ter seus direitos respeitados. Dona de uma trajetória de vida irretocável, exemplo de cidadã, digna de nossas mais sinceras congratulações e profundo respeito pela dedicação ao próximo. Me faltam palavras para descrever a força desta mulher. Por sua trajetória de luta, apresento essa proposição. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, todos os presentes. Proposta de emenda modificativa número 1/2019 ao projeto de lei número 47, que modifica a redação do artigo 6º-A e do seu inciso número 3, contidos no artigo 1º do projeto de lei número 47. Artigo 1º, insere os incisos 3 e 4 e um parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei número 35. Desculpe, não, teve um erro lá na hora da impressão, não é isso. Vou corrigir, tá? Vereadora Denise, é a emenda que eu fiz, eu não alterei o caput do artigo 1º. Tá? É a alteração que eu fiz no artigo 6º-A, no caput dele e no inciso 3. Então, o artigo 1º faz a modificação e passa com a seguinte redação. Artigo 6º-A. Fica o Poder Executivo obrigado a enviar trimestralmente à Câmara Municipal a relação de beneficiários do programa, bem como a relação da demanda reprimida de acesso ao mesmo, devendo em ambas constar. Aí vem elencando 1, 2, 3, que seria aquela questão do NIS. Informação sobre o usuário possuir ou não o número de inscrição social NIS. Artigo 2º, promova-se as alterações aqui tratadas em caso de aprovação no projeto de lei número 47/2019. Aloysio Borges, vereador proponente. Justificativa. Apresenta essa emenda ao projeto de lei em questão, atendendo à sugestão da vereadora Denise Durão, que questionou sobre a divulgação do número de inscrição social dos usuários, argumentando que os mesmos deveriam ser preservados. Acatando essa sugestão, propõe a alteração do inciso 3 do artigo 6º-A, criado por essa lei. Já a alteração proposta ao caput do artigo 6º-A tem por objetivo facilitar o envio das informações, já que não considera essencial que as mesmas sejam encaminhadas mensalmente à Câmara, bastando o encaminhamento trimestral para que os vereadores possam acompanhar a execução do programa. Com este entendimento, peço a anuência dos demais pares a esta proposição. Bicas, 14 de outubro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente.
Vamos para a indicação do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Senhor presidente, agora a indicação número 188, que solicita ao prefeito que, através dos órgãos competentes, providencie a instalação de um toldo na frente da farmácia popular. Justificativa: faça essa solicitação a pedido de um usuário que apontou que na parte da tarde o sol bate intensamente dentro da mesma, atrapalhando as pessoas que, já debilitadas, aguardam atendimento, sendo que cabia justificar em 14 de outubro de 2019 a Luiz Borges, vereador proponente.
Então, para indicação do vereador Isaías Pereira Lima, 191 e 192.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, demais vereadores e a todos presentes. Indicação 191 de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, faça limpeza do córrego na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades das máquinas Guarnieri. Justificativa: faça expedida após ser procurado por moradores preocupados com a sujeira do trecho e o início da temporada de chuva. Em 14 de outubro de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. E a indicação 192, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie um redutor de velocidade à rua Morvan Dias Figueiredo, número 11, em frente ao CIESP. Justificativa: faça expedida, pois o CIESP recebe muitas pessoas e em dia de movimento o trânsito local fica perigoso, devido à falta de um redutor e aviso de pedestres, da presença de pedestres. 14 de outubro de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Primeiramente, apresento a indicação de número 189. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie a colocação de uma lixeira na Praça São José, próximo ao parquinho. Justificativa: ao passear com minha filha na praça, aproveitando o Dia das Crianças, pude perceber a falta de uma lixeira próxima ao parquinho e a grande necessidade, haja visto as crianças ficarem brincando ali e inevitavelmente estarem com embalagens de biscoitos, balas, picolés e sorvetes. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a indicação de número 190, pela presente indicação, solicito da administração municipal, através da Secretaria de Educação, a implantação do projeto de valorização do docente, professores fascinantes, práticas pedagógicas brilhantes, de autoria da professora Vera Lúcia Martins Rossi. Justificativa: ao ter conhecimento do brilhante projeto da grande educadora Vera Rossi, me encantei com um projeto que tem como objetivo geral reconhecer a importância social do professor, contribuindo para a elevação de sua autoestima, bem como valorizá-lo pelo seu comprometimento com uma educação de qualidade como agente condutor e transformador. O projeto prevê a premiação de profissionais que estudam e desenvolvem seu trabalho pedagógico, acreditando nas capacidades de crianças e jovens como agentes transformadores dos lugares em que vivem. Destacar o seu trabalho de excelência através de comprovação de práticas pedagógicas exitosas e identificar e divulgar práticas que podem alimentar a reflexão profissional dos professores em todos os segmentos educativos. Solicito o estudo de viabilidade para que o prêmio possa ser inclusive em forma de gratificação de desempenho. Seria interessante, de grande valorização, que além da premiação por parte do Executivo, também o Poder Legislativo pudesse entregar um troféu ou medalha na mesma solenidade marcada para a entrega de comendas em todo final de ano. Esperando a devida atenção dos poderes Executivo e Legislativo, aguardamos a discussão, planejamento e execução do presente projeto, que além de engrandecer e reconhecer nossos professores, também será um grande instrumento de aperfeiçoamento de nossa educação, o que refletirá na formação de nossos futuros cidadãos. Em 14 de outubro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Requerimento do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Requerimento número 58, senhor presidente, que solicita a presidência dessa casa que, ouvido o plenário, oficie a Secretaria Municipal de Administração, solicitando cópia dos contratos celebrados oriundos do edital de chamada pública número 1/2019. Justificativa: Faço esse pedido devido aos devidos referidos contratos não estarem devidamente publicados no portal da transparência do município, sendo que cabia justificar, contando com apoio dos pares, sala das sessões, em 14 de outubro de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente.
Vamos para o requerimento número 57, 2019, do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 57, 2019. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, encaminhe essa casa a prestação de contas das verbas do PDDE do exercício 2018. Justificativa. Faço pedido para conhecimento. Sala de sessão da Câmara Municipal, 14 de outubro. Joel Milhão Filho, vereador proponente. Só isso.
Assuntos urgentes. Vereador Diego.
Na verdade, senhor presidente, esse não é mais uma carta. Como não foi protocolada na mesa lá embaixo para vir como expediente, me entregaram a mão e eu vou dar uma lida nela aqui. É uma carta do CONCEP, Segurança Pública, que vem em meio desta pedir a colaboração da campanha que estão fazendo para arrecadar mantimentos, leites e materiais de limpeza, para ajudar as entidades e as famílias carentes que o CONCEP assiste. O CONCEP agradece do fundo do coração e os pontos de entrega são Padaria da Santa Fé, parte alta, e a sede do CONCEP, que é localizado no antigo fórum, que se, na rua Dona Ana, sem número. Aí o telefone está aqui, número DDD 32 98404-2234. Aí, se alguns de vocês puderem ajudar, viu? Eles ficarão muito agradecidos. Qualquer alimento. Aí fica a dica para vocês aí, tá? Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Vou pegar até um gancho que o Diego comentou aí sobre o CONCEP. Eles estão precisando, eles conseguiram o computador. Agora eles estão precisando de um sinal de internet. Aí eu queria pedir assim o líder de governo, Rafael, a vice-líder, que conversasse com a Nori lá, ou com a secretária de administração, e pedisse para a empresa que presta serviço de internet para a prefeitura que colocasse mais esse ponto lá para eles trabalharem, porque eles estão precisando muito. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Luísio.
Eu tenho um assunto, senhor presidente, mas Vossa Excelência vai comentar a respeito do indeferimento do pedido do vereador Diego, não vai? Agora é um assunto urgente? Ou não? Então vou esperar a Vossa Excelência acender o forno primeiro, depois eu uso a palavra.
Mais alguém? Vereador Rafael.
Só queria destacar aqui, parabenizar a administração, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, o diretor de esporte, Juliano, né, pelo belo evento de ontem. Inclusive o assessor jurídico, doutor Magela, participou, né, atleta e também da equipe Ultraleve. É de se destacar, a gente não pode deixar passar em branco, né, Magela? Foi um evento muito bacana, 411 inscritos, né, várias cidades. A gente viu as pessoas da cidade participando, né, ali apoiando, né, familiares, amigos, né, é muito bacana. Até a gente estava comentando a possibilidade de se promover mais vezes, né. Parece, o Juliano até falou, o Alex, que acho que ano que vem vai começar por Bicas, né, o circuito das 10 cidades, né, mas ficou muito bacana realmente. Tem alguns pontos, né, para melhorar, né, discutir, a gente tem os especialistas lá, mas é muito proveitoso e só reforça o que a gente discute há muito tempo, da importância do esporte, não só a importância do esporte para as crianças, os jovens, né, para direcionar os jovens, tirar de um caminho tortuoso, mas também para a cidade. A cidade, nós vimos ontem, num movimento daquele, como que o comércio também lucra com isso, né? Passei no mercado, vários corredores depois comprando produtos ali, almoçando em restaurante. Então é uma coisa muito bacana. Eu acredito muito no esporte, como na parte social, movimentar a cidade, e que isso aconteça mais vezes em outras modalidades, né, futebol, vôlei, a gente possa trazer mais eventos para a cidade nessa administração, nas próximas administrações, que o pensamento seja esse, né, estruturar os equipamentos, cada vez mais apoiar o esporte. Eu acho que tem, o Magela é prova disso, que está na equipe ultraleve, né, que muito orgulha a cidade. Ontem os resultados foram excelentes, né, Magela? O Renan ficou em segundo, o Pedro em terceiro, né, outras colocações, o Sebastião de Deus mais uma vez campeão. Então, assim, é sinal que o trabalho está sendo, além das pessoas estarem ingressando no esporte, está tendo resultado, né? E a gente vê que a administração tem apoiado, é o transporte, é inscrições, mas fica aqui os parabéns, e que para que esse apoio seja cada vez maior, né? Então era esse o recado, senhor presidente.
Deixa eu falar. Assuntos urgentes, eu queria comentar o seguinte: por meio do requerimento número 48 de 2019, o vereador Louro solicitou informações sobre o pagamento de hora extra e adicionais noturnos de servidores da Prefeitura Municipal. Como são quase 90 servidores, a Procuradoria do Município solicitou reunião para apresentar os dados. Podemos agendar para esta semana? Sim? Quinta-feira? Que hora? 6 horas da tarde? Todos concordam? 6 horas? Quinta-feira, 6 horas da tarde, está marcada a reunião. Falou? Damara. Entre os dias 21 e 25 de outubro, ocorrerá em Viçosa a oficina de criação e estruturação de serviços municipais e intermunicipais de saneamento. O vereador Louro já solicitou sua inscrição no evento e pediu a esta presidência que nomeie comissão de representação para o evento. Algum dos vereadores gostaria de participar? Dia 21 e 25. Vereadora Denise. Então tá, vereadora Denise. 4 dias. Vereadora Denise, mais alguém? Não. Joel? Não. Ailton? Bom. Então, você mesmo, né? Então, for. Então, a vereadora Denise. Precisamos agendar uma reunião extraordinária para discussão e votação do relatório final da comissão especial instaurada pela portaria número 21 de 2019. Podemos agendar para quarta-feira? Sim? 6 horas da tarde, 7 horas? Vamos botar 7 horas todo mundo, gente, tá bom? Pode ser? Para você não? O resto, todo mundo pode ser 7 horas? Pode, Joel? Pode, Joel? Ô, Joel. Então... ué, tem que ser essa semana mesmo. Pode ser amanhã, Louro? Hein? Ah, tá. Então, vou marcar pra outra quarta-feira que vem, então, falou? Então, tá marcado pro dia 29, falou? É. Que dia que vai cair dia 29? Terça. Então, vai ser marcado pro dia 29, terça-feira, falou? 7 horas da noite. Então vamos passar para quarta-feira, falou, gente? Quarta-feira, dia 30, então, falou? 7 horas da noite, tá bom? Certo, falou. A respeito do vereador Loura aí, que me pediu uma explicação sobre o... Sobre o que mesmo? Pois é, mas deixa eu falar primeiro, né? Sobre o que mesmo é a... Sobre a CPI, eu interferi sim. E se o vereador foi voto vencido, foi na comissão, se o vereador Diego quiser comentar alguma coisa, pode usar a tribuna. Falou, seu vereador Louro? É só isso. Mais alguém na relação dos urgentes?
Eu quero falar.
Vereador Diego.
Vai ter não. Extraordinário não.
É dia 30 sobre isso.
Sobre isso?
É. Para votar no relatório. Para aprovar o relatório.
Deixa eu só dar uma palhinha aqui. Deixa eu dar uma lida para os senhores presentes e senhores na rede. Ofício número 150 de 2019. Ao excelentíssimo senhor Diego Bordanol Gomes, vereador Câmara Municipal de Bicas. Assunto, resposta faz. Excelentíssimo senhor, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste acusar o recebimento do ofício número 7 de 2019 de vossa autoria. Esse ofício, para que quem não sabe, é o ofício que eu fiz um recurso para me mostrar o meu relatório que eu fiz pela CPI, que, como diz o senhor presidente da Câmara, eu fui derrotado na comissão. Tão logo o expediente chegou ao meu conhecimento dessa presidência, encaminhei-lhe a assessoria jurídica dessa casa para que se realizasse a análise técnica em relação à legalidade do pedido. Na presente data, a assessoria jurídica exarou o parecer pela ilegalidade do pedido. Esta presidência, portanto, ratifica o parecer jurídico e, através deste ofício, nega o provimento de vossa solicitação. Sem mais por um momento, renovo os votos, elevado a extinta consideração. Senhor Luiz Paulo Rocha, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Bom, a assessoria jurídica tem o mérito dela, seu presidente, mas eu acho que você, o mínimo que você deveria fazer é você deferir o projeto para que os vereadores todos tivessem ciência. Porque eu acredito que nem todos os vereadores leram o meu parecer e também do nobre vereador Tiago, que foi o presidente da comissão. Agora, o vereador Isaías, me peça só esse papel aqui. Acho que o vereador Louro também vai falar, mas tudo que foi apresentado na CPI, pelo menos pelo meu pedido, sim, foi baseado em provas materiais, em provas cabais. E uma das provas estão aqui, ó. Primeiro de tudo, tem a data, o horário, tudo direitinho, sem rasuras, sem nada, como manda o figurino. E quem fez esse boletim de ocorrência foi a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ou seja, os agentes têm fé pública, foi feito por um sargento e um cabo da Polícia Militar. Logo depois, por uma coincidência, né, os senhores Nilson e o senhor Nilson e o senhor Paulo Giovanni, que estavam na folha da prefeitura, que não estavam de férias, por volta, tem o horário direitinho, que foi no mesmo dia, dia 28/1, às 15 horas, 45 minutos e 40 centésimos de segundo. Ou seja, como é que os senhores estavam trabalhando, dizendo que não estavam de férias, e foi se colocado depois do ocorrido do fato? Então é muito complicado isso, gente. Agora, eu, o novo presidente da comissão, eu não tenho nada contra você. Você tem direito ao seu voto e tudo. Só que uma das suas alegações que você me votou, que eu embaseei aqui, foi que eu era um vereador contrário à situação, ao executivo. Isso mostra, tanto é que eu fiz até uma reportagem, foi até no dia do jogo do novo vereador Tanaúza aqui. Hoje o Executivo tem mais de 100 projetos que foi protocolado nessa Câmara aqui e eu votei em 3 contrários só. Então como é que isso pode acontecer, dentre outras coisas? Então eu gostaria de apresentar para vocês o meu parecer embaseado em fatos. E não em mentiras que foi falado ali dentro. Igual, tiveram-se gravações tranquilas, tudo certo. Aí chega ali na comissão, os caras mentiram com a forma mais escarrada possível, a mais desonesta possível, sem cabimento nenhum. Então, poxa vida, o meu pedido que eu fui feito, senhor presidente, é justamente para explanar para todos os vereadores. Mas, já que o senhor indeferiu, francamente, eu vou ver se eu, na semana que vem eu apresento um requerimento. Se não passar, o que é que há de se fazer, né? Aí fica aqui a minha indignação. Obrigado.
Vereador Louro.
Bem, senhor presidente, eu distribuí e não distribuí para os membros da comissão, porque eu imagino que os membros da comissão já tenham visto esses documentos que vocês receberam. E estou distribuindo para vocês, para mostrar para vocês, porque lá no relatório que vai ser apreciado aqui na semana que vem, o que foi aprovado dentro da comissão, dizia lá que não tinha provas do ocorrido. E o que eu passei para vocês aí, ó, na primeira página, em vermelho aí, marcado, está ruim o xerox, tá? Mas é a data do registro do BO. Dia 28/1/2019, às 11h18 da manhã. Esse é o horário que a Polícia Militar, que, como disse o vereador Diego, tem fé pública, registrou o ocorrido. Com a palavra de todas as testemunhas, inclusive nós, e o pedreiro e o servente que estavam lá naquele sítio trabalhando por conta da prefeitura. Na segunda página, se vocês virarem aí, para vocês prestarem atenção, eu não sei se vocês conhecem, a maioria dos sistemas operacionais que você tem dentro da prefeitura, o sistema de computador que você faz o serviço ali de, esse aqui no caso, da folha de pagamento, eles têm um sistema de backup. O que é isso? É um sistema que salva automaticamente as informações de quando o sistema foi alterado. Então, se vocês pegarem na segunda página, aí vocês vão ter o nome do senhor Nilson Santos e o nome do senhor Paulo Giovanni Dornelas. E vocês vão ver que o código que está aí, a numeração deles, é o código de matrícula deles. Né? O contrato 3616 do senhor Nilson foi encerrado no dia 1º de janeiro de 2019. E um novo contrato de nova matrícula, 3792, foi refeito e a admissão está lá, ó, 2 de janeiro de 2019. Lá na frente, se vocês acompanharem. O senhor Paulo Giovanni Dornella, 727, estava ativo nesse dia com essa matrícula. 727, ele é servidor efetivo do município. Virando a página, vocês vão poder ver aí agora o log do sistema, que é o backup, onde registra a movimentação desses servidores. No dia 28/1/2019, às 15h45:40, o funcionário 727, que vocês já viram na página anterior, que é o senhor Paulo Giovanni, ele teve as férias dele calculadas. Mas ele não estava de férias? Como é que as férias dele foram calculadas às 3h45 daquela tarde? Mais 4 horas depois do ocorrido, do registro da polícia. O ocorrido, na verdade, foi até mais cedo. E se vocês virarem mais uma vez a página, vocês vão ver aí a matrícula 3792 do senhor Nilson Santos, ok? Que foi admitido no dia 2 de janeiro, pelo que está lá atrás, na matrícula dele, onde foi alterado às 15h47, portanto mais ou menos 2 minutos depois que se calculou as férias do senhor Paulo Giovanni. Então isso aqui... Esse negócio de ficar falando, fulano falou isso, chegou aqui e desfalou, o outro isso, o outro aquilo, isso é tudo para inglês ver. Eu disse há um tempo atrás que aquilo lá era a maior pizzaria da micro-região, e a segunda maior é essa aqui. É essa casa, que está assando uma pizza gigantesca, o presidente acendeu o forno ali, e ela vai ser entregue para a população no dia 30, é isso, senhor presidente? Dia 30, né? Nós vamos acabar de assar a pizza, picar em pedaços para quem tiver aqui receber um pedacinho. Porque o que a gente vai fazer aprovando esse relatório, inclusive, é corroborar com uma coisa que o secretário disse na comissão. Sabe o que ele teve coragem de dizer lá, de insinuar? De que eu e o vereador Joel estaríamos mancomunados com a Polícia Militar. É mole? Mancomunados com a Polícia Militar. Isso porque os dois policiais que lavaram esse BO foram os mesmos dois que flagraram o BO no dia flagrante da praia lá. Então, além de eu e o Joel mancomunados, tínhamos também o vereador Tiago e o vereador Diego.
nessa época. É isso que ele quer dizer. E, coincidentemente, foram os mesmos policiais que lavraram o BO no dia lá da máquina no sítio. Olha só, então a gente está mancomunado com a companhia, com a polícia, né? E marcamos com ele, ó, você põe de serviço aquele fulano e aquele Beltrano neste dia, porque neste dia um fulano vai chegar da praia num carro da prefeitura. E nesse outro dia que você põe esse serviço, que nós vamos dar um flagrante no lugar onde tem dois servidores. Um está de férias, o outro tá, não é contratado não, mas nós vamos lá fingir que é. É isso que a gente vai aprovar aqui semana que vem. E a prova está aqui. Independente de palavra de qualquer um. Já disse aqui da semana passada, no relatório que vai ser votado por nós e apreciado, eles dizem lá que ninguém confirmou o que aconteceu. Se vocês pegarem a fala do senhor Douglas Hanna, que foi um dos primeiros a ser ouvidos do Recursos Humanos, foram apresentados para eles os prints da minha conversa com ele, imediatamente ele logo confirma. Isso é tudo meu, já vi, é isso mesmo. No início, primeira pergunta que o vereador Diego fez para ele, e ele confirma. Não, isso aí é, fui eu mesmo que falei para o vereador Lula. O senhor Paulo Giovanni, quando foi confrontado com a gravação da voz dele, ficou desconcertado. Falou, está aí, né? Não lembro se foi, mas está aí, né? E aqui nós estamos assando essa pizza gigantesca para ser distribuída para a população na semana que vem. Espero, né? Que a população de Bicas esteja aqui para receber um pedacinho, né, que eu acho que deve sobrar para todo mundo, tamanho, a dimensão dessa pizza que está sendo assada aqui nessa casa. Porque depois disso tudo acontecido, e eu, para mim, particularmente, não tenho problema nenhum com relação a essas questões, zero. Meu papel eu fiz, o vereador Joel fez o papel dele, a Polícia Militar fez o papel dela, cada um fez o seu papel. Nós fizemos o nosso papel. Infelizmente, nem todos fizeram os seus papéis. Infelizmente. Mas prova maior do que essa que eu distribuí para vocês não existe. Está claro que o sistema foi manipulado depois do flagrante dado, para acobertar a cachorrada que estava acontecendo lá. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, simples assim. E vocês não precisam acreditar na minha palavra, acreditem nos documentos, nem na minha palavra, nem na palavra de ninguém, de vereador nenhum, de ninguém. É só acreditar nos documentos que estão aí, que estão lá no processo. Foram entregues à comissão, estão lá no processo. Eles lá, no relatório, eles levantam suspeita de como eu consegui esses documentos, porque fui eu que encaminhei para a comissão. Se tivesse me perguntado, eu responderia. Como eu e o vereador Joel fomos processados pelo senhor Luiz Fernando, né, e fomos como é que fala? Amordaçados, obrigado, vereador Joel, pela justiça, que proibiu a gente de falar no assunto na cidade, na rádio, a gente não pode falar sobre o assunto. Né? Aqui na tribuna, eu ainda posso falar do assunto. Mas aí na rua nós fomos proibidos. É lei da mordaça que chama isso. Então, nós fomos proibidos de falar do assunto. Então a gente não pode comentar na rua o que está acontecendo com as pessoas, ir na rádio, falar do assunto. Esse documento que está aqui eu consegui por quê? Exatamente para anexar isso no meu processo. Eu tomei conhecimento que esse documento tinha chegado no inquérito que está aberto na polícia. E o meu advogado foi lá, protocolou um documento no inquérito, solicitando cópia desses documentos. Esses documentos aqui, gente, saíram de dentro da prefeitura. E na sindicância, na qual eles se escoram para dizer que nada aconteceu, que a sindicância não mostrou nada, que a sindicância é isso, a sindicância é aquilo, esta sindicância foi incapaz de pegar esses documentos lá dentro. No dia que eu fui ouvido lá, eu disse à procuradora municipal, que é filha do gestor, eu acho isso um absurdo completo, né? Dentre tantos absurdos que tem por aí, eu perguntei a filha do gestor, vamos sair daqui agora. Vamos lá no departamento pessoal, que nós vamos levantar uns documentos lá, que vão provar tudo que está aí. Eles não quiseram ir, nem a comissão, nem ela. Disse ela que não tinha ingerência sobre as outras secretarias. Ora, procuradora municipal, filha do gestor, não tem ingerência? Não poderia chegar lá e falar, eu quero ver o backup. Consiga esses backups. Então eu não disse nada lá na comissão, porque senão estava arriscado, sei lá, eles botar um vírus no computador, jogar o HD fora, não sei, descontratar a empresa, mandar sumir com tudo, né, porque é assim que eles agem, habitualmente. Então, a posteriori, esses documentos foram juntados no inquérito policial e o meu advogado foi lá e solicitou cópia e eu encaminhei para a comissão, foi isso que aconteceu. E até isso eles fazem, eles levantam suspeita de como esses documentos chegaram na comissão. Se vocês procurarem lá o inquérito, vereadores, membros da comissão, vereador Diego, relator, se você procurar lá o inquérito e solicitar o delegado, ele vai te mostrar lá o documento que foi protocolado pelo meu advogado solicitando a cópia desses documentos. Então, gente, escolham o sabor. O forno está assado e a pizza está sendo preparada. Semana que vem, ela termina de ser assada e vai ser distribuída aos cidadãos de Bica. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Tiago.
Como a gente vai ter reunião dia 30, eu estou com alguns documentos para trazer aqui para os senhores no dia da reunião. Só vou fazer um pequeno comentário, porque é sempre a... Há dois anos atrás, a gente teve uma CPI da qual participei. E essa CPI, ela veio... que a gente participou, a Câmara participou, sobre a falsificação da documentação. E ela veio de uma forma que ninguém entendeu, acusando o vereador da casa, que a gente sabe que, assim, no meu modo de ver, não tem nada a ver com isso, já conversei isso com ele, é o que eu acho, mas existiu uma prova contra ele. E eu, como presidente, sofri todas as pressões do mundo para que tirasse esse vereador e deixasse esse vereador responder fora do mandato. Você lembra disso, né? Todos aqui lembram que estava aqui. Foi aquela pressão toda e, assim, a gente deu o direito ao vereador dele responder, encaminhamos ao Ministério Público, ele já fez uma contraprova e agora está fazendo via Ministério Público. Então, assim, existiu uma prova, né? Mas nem sempre as coisas são do jeito que parece. A gente tinha que deixar, porque imagina se ele tivesse hoje fora do mandato, respondendo isso aí, passando por tudo que ele passou. E, enfim, eu só quis fazer esse comentário, porque quando a gente entra numa CPI, a gente procura saber os fatos. O vereador Louro não me entregou esse papel, porque eu faço parte da comissão e realmente eu vi. Existem, e eu tenho em mãos, lógico, uma vez ouvi o senhor falando isso. Pode ser coincidência? Pode. Mas é muita coincidência. Também acho. Também concordo com o senhor. Mas, assim, existem outros casos dentro da prefeitura que funcionários foram colocados de férias no meio do mês, no final do mês, referente. Se pedir esses backups lá, vai mostrar que existem outros funcionários que aconteceram isso. Fui atrás para ver isso e me entregaram esses papéis mostrando que existiam outros funcionários. Então, assim, o que eu vejo que quem defende um lado... acho que está tudo certo. Quem defende o outro lado, acho que está tudo certo. Na vez do vereador Joel, aconteceu isso. Muitos martelaram, bateram, e a gente segurou a onda. E hoje, eu não quero, não vai acabar em pizza, não. A maneira com que fala, a gente vai encaminhar os dois relatórios. Eu vou fazer questão de encaminhar, que depois que peço, pego os dois relatórios e encaminho o Ministério Público. E eu tenho certeza que isso não vai parar. Agora, todos os depoimentos colhidos na comissão, todos eles negaram realmente. Todos eles negaram. Aí vem os comentários. Ah, porque fulano foi coagido. Porque Beltrano foi comprado. Porque fulano, eu não fico na rua observando essas coisas, correndo atrás. A gente ali na comissão, a gente está julgando o que eles falam. No começo da comissão, a gente ter um poder para falar, você jura falar a verdade, não esconder os fatos, todos eles juraram. Se teve mentira aí, eles têm que responder à justiça. Se tem alguma coisa ali que foi verdade, se eles se calaram por algum momento, eles vão responder na justiça. Então esse, é por isso que eu estou dando esse parecer. Nada vai acabar em pizza, eu não sou amigo do Fernando, como muitos estão querendo colocar, fazendo videozinho. Então, pode fazer, não tem problema. Eu só estou agindo porque esses dois lados, essa briga, tem gente que transforma isso aqui como se fosse a nossa casa. Traz os problemas particulares para cá. Eu estou agindo da mesma forma que eu agi quando aconteceu isso com o vereador Joel, que é totalmente do outro lado e foi martelado, foi falado tudo que é nome na rua aí e a gente segurou a onda. A gente segurou a onda. Até porque o que eu acho não convém. Mas assim, eu tinha certeza que o vereador Joel não tinha nada e eu acho que ele vai conseguir comprovar isso, como já fez, e dessa mesma forma a gente está fazendo. Então assim, aqui não tem nada de amizade, não tem nada, eu só estou sendo coerente da mesma forma que eu fui coerente na primeira CPI que eu participei, eu estou sendo coerente agora, de encaminhar, pegar todos os relatórios, como ninguém, porque se tivesse um de todos que a gente escutou lá, que a questão era, estava de férias ou não estava de férias? Essa era a CPI, estava de férias ou não estava de férias? Todos eles falaram que estavam de férias, todos eles. No Douglas, como o vereador Louro citou, ele realmente fala que ele não, que para ele, naquele momento, quando foi conversado, não estava de férias, e que depois eles apareceram de férias, realmente como o vereador falou, mas que ele não tem a gerência sobre isso e que aconteceram outros casos desses na prefeitura. E ele foi, isso foi comprovado, eu vou trazer aqui dia 30. Então, para não esticar mais, não existe pizza, não existe... A palavra é coerência. Do mesmo jeito que eu fui coerente na CPI do vereador Joel, da falsificação, eu estou sendo coerente agora. E nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Aí tem uns que batem assim, o Ministério Público não trabalha. Trabalha, ele tem que trabalhar. A função é isso. Tá? Então, dia 30, a gente vamos trazer os materiais. Então é só isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Como o vereador Tiago falou, na época da falsificação aconteceu isso mesmo. Ele recebeu várias pressões de todo lado, inclusive o secretário de obras veio aqui na Câmara, usou a tribuna durante 2 ou 3 meses com a turma dele aí. Só que é uma coisa totalmente diferente. Ele está certo de ter falado que tinha uma prova. E tinha uma prova. Agora eu fiz a contraprova e ele está certo. E ele mesmo assim segurou a onda. Agradeci ele, pessoalmente agradeço aqui de novo, porque a ideia deles era me tirar mesmo. E eu respondi isso fora do mandato. Só que a diferença aí é muito grande. Tem treta e dá grande no negócio da falsificação. Porque eu não posso falsificar um documento se eu não sou empresário, eu não participo de licitação. Eu não faço parte da comissão, não tem como falsificar a licitação. Disseram que eu era um ninja, que eu entrava na prefeitura depois das 18 horas e tinha a chave de todas as salas para falsificar o documento. A diferença está aí. O agradecimento, ele vai ser enquanto eu estiver nessa terra. Como amigo, como companheiro, como pessoa que eu tenho um grande apreço. Mas é totalmente diferente. Porque o pedreiro, o servente, quem libera para as obras? O secretário de obras. Aí a gente vai lá, leva a polícia, pega, chegando lá, eles comunicam que não estavam de férias, que estavam ali trabalhando, se não fosse trabalhar, eles iam ser perseguidos, pressionados, entendeu? Então assim, a diferença está aí, essa é a diferença. E tem um detalhe muito grande nisso tudo, eu não tenho como provar. Na volta, quando eu voltei, que nós voltamos lá do sítio, Cada um foi pro seu lado, fui almoçar. Na hora que nós voltamos, eu falei com o Louro: Louro, vamos lá no RH? Fomos lá no RH. Chegamos lá, a gente pediu as folhas de ponto dos meses anteriores. O Fernandinho Chapéu, como é conhecido, ele disse que não poderia ceder pra gente, porque ia dar muito trabalho. O Louro falou com ele: então, faça diferente, mostra só de janeiro pra gente dar uma olhada. Ele pegou a folha e o Louro foi, pôs a mão no telefone. Ele falou: você vai tirar foto? E eu estava em pé, na frente dele, e o Louro sentado. Eu vi a folha de ponto totalmente preenchida, não da forma que ele disse na comissão ali, que a folha de ponto estava preenchida do dia 20 de dezembro, que é o dia que fecha a folha, até o último dia de dezembro. Aquela folga de janeiro estava vaga, é mentira dele. Fica à vontade.
Só uma parte curta, para avisar a Vossa Excelência que a nossa palavra não vale, não, mas a deles vale.
Então, eu vi a folha de ponto, eu vi, e depois foi falado que eles estavam de férias. Então, falsificaram, como falsificaram um documento, naquele que me falaram que eu era o responsável pela falsificação, eu estou pagando um preço grande até hoje, falsificaram outra vez, lá dentro da prefeitura, um documento, uma folha de ponto, porque o rapaz não estava de férias, ainda estava assinada a folha de ponto embaixo por ele, porque eu trabalhei no cemitério, eu sei como funciona as folhas de pontos. Então, continuo agradecendo você, vereador Tiago, por ter me isentado, mesmo com a prova contra mim, te agradeço, mas só fiz uma comparação das a diferença que é. Como eu ia falsificar, e quem ganhou a licitação que eu falsifiquei foi o sobrinho do prefeito. Eu nem amigo do artista eu sou. Como é que eu vou falsificar a assinatura para ele levar? Eu não tive, eu não oferi vantagem, nem tive a oportunidade. E conseguiu passar em branco. O carro da praia passou em branco. A máquina lá no sítio do secretário passou em branco. Os 200 mil, inclusive os 200 sacos de cimento sumido, que ele comprou pela pasta da educação, e não foi feito uma parede sequer em escola nenhuma. E cadê o material? E passou em branco de novo. Essa é a minha colocação. Essa é a minha colocação e a diferença que é. Não tive nada a ver com o assunto lá. Esse aqui está muito assim. Ele que liberava os funcionários, ele que bota de férias, ele que não coloca. Então, assim, é muito esquisito mesmo e complicado essa situação, porque eles gravaram, a moça mesmo que me procurou para denunciar, ela me procurou 3-4 vezes. Procurou minha mãe dentro da casa da minha mãe, falando que eu sou um vereador que não trabalho. Porque está acontecendo uma pouca vergonha no sítio lá, ela passa todo dia lá e os caras trabalhando, a prefeitura pagando. Depois, na hora que o negócio apertou pro lado dela, eles fecharam. O Fernando, ela falou comigo, o Fernando fechou a passagem dela, porque ela tem, ela arrendou o sítio do Aloísio, que é irmão do Fernando, e passava no sítio. Ela fechou a porteira, falou assim: se você falar a favor, eu vou fechar aqui, você não vai ter acesso aqui. Eu não gravei, mas ela falou isso comigo. Então, assim, a diferença é muito grande. Essa é a diferença, entendeu? Quero aqui agradecer vocês por essa
vereador,
presença.
Me consiste só um.
Fica à vontade, vereador.
Questão da comparação, como o novo vereador Tiago falou, que o Tiago era presidente da Câmara, mas antes ele era membro da comissão, correto? A comissão era eu, você e o Joel. Aí depois que aconteceu o problema lá do tal do tirote lá, com o perito que eles falam que é o melhor do mundo, falou que você falsificou, aí teve que sair, o Tiago também saiu para poder assumir a presidência da Câmara. Mas só a respeito de comparações, eu como membro da comissão naquela época também, nem sequer a diretora lá da licitação, que era a senhora Natane, falou que você sequer apareceu em sala. Ou seja, ninguém falou, diretora, a Natane, a Raquel, a Tatiane Guingo, ninguém falou, não, o vereador Joel conheço, porque ele é vereador e aqui na prefeitura ele nem vem mais, porque ele trabalhou como diretor lá do cemitério na gestão passada. Depois daquilo, a gente não vê ele mais aqui, porque ele fica lá só na Câmara. Ninguém falou o nome do Joel, o Joel também não aderiu vantagem, nem nada. Agora, a respeito dessa agora, pô, o que falta, o que não falta é provas para falar do que aconteceu. Mais uma vez, tivemos boletim de ocorrência, anexo da prefeitura que não tem como mexer, tivemos uma gravação do próprio camarada, ou seja, do próprio Giovanni Dornelas falando que não estava de férias. Agora, como é que isso pode acontecer? E aqui na comissão, quando indaga ele, ô, seu Paulo, o senhor conhece essa voz? Aí, como diz o vereador Louro, é, tá aí. Ué, como tá aí, gente? O cara mentiu na lata. E como é que ele... Eu, em sã consciência, eu teria vergonha. Tipo assim, escutou a voz? Não, não vou falar mais nada. Mas o cara não, o cara mentiu, desmentiu o que ele falou. Então, com certeza, o vereador, você está de parabéns, entendeu? Pelas suas indagações.
É, só para terminar, ele me deu uma abertura ali. Todas as pessoas da licitação têm isso no relatório final que o vereador Louro fez. Porque na época ele ficou como relator, eu tive que sair, o Thiago também. No relatório dele, as pessoas que foram ouvidas da licitação e da prefeitura, em nenhum momento citou o meu nome, de eu ter participado. A Natane, um dia, comentou que eu, vereador Diego, estivemos lá e folheamos o processo onde já estava falsificada a assinatura. Então, quer dizer, eu não tive nada a ver com o negócio. E tentaram jogar na minha conta. Então, assim, é essa que é a comparação. Eu, como tenho poder, eu sou secretário, eu tenho o poder de direcionar pedreiro, servente, carpinteiro, para onde eu quiser. Eu mando para onde eu quiser. Depois do ocorrido, eu tenho o poder também de chegar ali e falar, não estava, porque foi isso que aconteceu. E pronto. Só que eu entendo o Thiago, o cara chegou ali e falou que mentiu. Mas o negócio tinha que andar para frente, agora não pode ficar do jeito que ficou, entendeu? Agora vamos ver se dia 30 a gente consegue encher aqui essa câmara aqui e mostrar mais pro povo que aqui está complicado demais, a situação está difícil demais. A gente fiscaliza, passa risco de apanhar na rua, de tomar tiro, de tomar cacetada. A gente vai, fiscaliza, pega, fica a noite inteira acordado, pega as pilantragens, pega a safadeza, pega as enrolação, pega as mentiradas, pega as tretas, pega tudo de errado e nada acontece. E nada acontece, a gente fica indignado. E nada. Eu costumo dizer que eu nunca tive passagem pela polícia. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, mas nunca tive passagem pela polícia. Entendeu? Agora eu acho um absurdo, cara. A gente está lutando aqui por uma Bicas melhor e acontece essa pouca vergonha e continua do mesmo jeito. Infelizmente, o Ministério Público, às vezes, ele não consegue dar andamento, porque se ele for dar andamento às coisas de Bicas, vai parar o Estado. Porque o negócio aqui está complicado. É só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Bom, senhor presidente, quero fazer, apesar de ter o dia próprio, o dia 30, né, mas como foi muita coisa foi falada aqui, nós estamos sendo massacrados, né, antes de qualquer coisa, pré-julgamentos, incitação, isso é muito complicado. Né? Se a gente fosse manifestar a cada voto de cada vereador aqui, se fosse contrário ao meu posicionamento, a gente colocaria vários nomes aqui, em várias situações. Mas eu entendo perfeitamente o que o Thiago falou, vereador Joel. Ele quis dizer, não quis comparar o seu caso em termos de... Mas a situação na época era complicadíssima. Porque existia uma prova que foi solicitada pela comissão, que foi feita pela comissão, pelo perito nomeado pela comissão, que apontou Vossa Excelência. Não vão entrar no mérito. Eu também, o senhor fala assim, ninguém me defendeu. Não defendi, mas também não te acusava, também recebi essas pressões, tem que afastar, tem que pedir o afastamento, não. Tem uma prova, só que na minha concepção, sempre falei isso, sempre deixei bem claro, não adianta vir fazer pressão, fazer videozinho, falar de uma certa forma, julgar, cada um tem sua consciência, eu tenho a minha tranquila. Que sempre meus posicionamentos se pautaram, eu não acredito em CPI, porque a CPI, da mesma forma, tem os dois posicionamentos. E é, é uma caça às bruxas aqui, e não, do jeito que está, não é só pelo secretário. Eu também, como o Thiago falou, acho que a maioria que sabe que eu tenho problemas com o secretário. Se fosse ver desse lado a questão pessoal, eu teria, não, nem veria nada, nem analisaria nada. Mas a questão, o que está se envolvendo, tudo que está sendo falado, são muitas pessoas envolvidas nesse episódio. Não é simplesmente o secretário, é a pessoa que denunciou, que voltou, né? Você está falando, voltou atrás. Então tá, tem dois posicionamentos dela. Os dois servidores têm dois posicionamentos dele. Ah, mas lá eles falaram a verdade, aqui mentiram. E se lá falaram... Ué, a gente não tem esse poder. Na minha concepção, isso não tem como se definir, imputar penalização, criminalização, sem isso passar ultimamente pelo Poder Judiciário. Independente de qual for a votação aqui, na minha concepção, isso tem que passar pelo Poder Judiciário. E essa investigação, tanto é que no seu caso também, o senhor fez a contraprova, mas foi particular. O senhor só vai ter a palavra final do judiciário. E não vai envolver só essa questão. São várias pessoas envolvidas. Se a pessoa mentiu, se não mentiu, o que, que aconteceu, o que, que desfez, provas. Né? Então, esse caso está muito complicado nesse sentido. Ah, porque falou assim, agora desmentiu. Nós não temos o poder de fazer uma careação e tirar da pessoa qual que é a verdade. Eu não sou juiz para poder apontar qual é a verdade. Tem provas? Existem provas. No seu caso, tinha uma prova muito forte que a própria comissão pediu. Entendeu? Então, na minha concepção, eu estou entendendo o posicionamento do Thiago, né? Está sendo massacrado por isso, mas é uma coisa muito complexa que pode dar consequências não só para o secretário, como servidores. Eu procurei já duas vezes os dois servidores, Fernando e Douglas. Os dois, na minha presença, confirmaram, na maior tranquilidade, que não estava de férias. Me relataram, o Fernando, na semana passada, me relatou todo o ocorrido. Então, assim, ele mentiu para mim? Não sei. Ele falou isso para mim. Ah, ele falou, mentiu para vocês? Também não sei. Mas, assim... alguma realmente vai ter que ser feito a careação, uma investigação mais pormenorizada. Eu acho que se passou muito mais de um caso de uma CPI. Entendeu? Eu acho que se passou muito mais de um caso de uma CPI. Então, assim, é muito complicado nós, como... nós somos políticos. Não adianta tentar afastar isso. Ah, você está falando aí, eu não tinha porquê. Eu acredito em você. Estou falando aqui, como o Thiago falou, eu acredito em você. Também não acreditaria que você faria uma coisa dessa. Mas, assim, há motivos eu não teria. Teria. Para prejudicar alguém, poderia ter. Eu acredito em você, estou falando que eu acredito. Mas a palavra final de qualquer discussão nossa, qualquer votação aqui, é o Poder Judiciário. Não adianta. Nós não temos elementos. Tem provas aqui. Tem provas, como o Thiago falou, isso eles me relataram também, tudo que aconteceu... que já tem casos que acontecem assim, pelos secretários demorar em enviar. Ah, é uma justificativa plausível? Não é? Não sei, mas me passou isso. Então não é verdade, não é, a gente não tem como considerar única e exclusivamente verdade. Lá eles falaram a verdade, aqui falaram mentira. A denunciante, qual o momento que ela falou a verdade? O servidor lá... Então vai implicar muita coisa para os servidores. É uma responsabilização muito grande. Esse fato que está ocorrendo está envolvendo muita gente, é uma coisa muito séria, que eu acho que esse tratamento político que está sendo dado, vamos falar sério, colocar os pingos nos is, tem coisas a serem investigadas, também acredito que tenha, como falei com o Thiago, né, ele está falando aí que a opinião dele é de se mandar tudo para o Ministério Público, também acho que deva ser. Como nós fizemos isso na CPI em que eu presidi da educação. Não foi isso, Loura? Nós tivemos dois relatórios da creche. Educação, não, foi da educação. Nós tivemos dois relatórios. Eu acho que não chegou nem a ser votado, né? Foi pedido de vista, foi uma confusão. Só sei que, no final das contas, os dois relatórios foram enviados para o Ministério Público. Não foram, né? Os dois foram para o Ministério Público. Então, independente do que acontecer aqui, tem a visão, tem duas visões aqui, e tem muita gente envolvida que a gente não tem o poder de apontar em que momento a pessoa falou verdade, em que momento falou mentira, o peso das provas. Então, na minha concepção, eu acho que isso sim tem que ser decidido pelo judiciário. Isso é pro... vai demorar, será que vai ser feito? Mas é a competência do judiciário. Eu acredito nisso. Vocês fizeram a parte de vocês, levantaram provas, a CPI trabalhou, não é falar que a CPI não trabalhou, mas eu não me sinto à vontade de tomar um posicionamento que vai acarretar para muitas pessoas. Não é essa discussão do secretário. Ah, vamos ferrar o secretário, vamos livrar o secretário. Não é essa questão que está em jogo. É muita coisa muito mais complicada, entendeu? Servidores que podem perder o seu vínculo, às vezes está prestes a se aposentar, não sei quanto tempo tem, a gente pode fazer um pré-julgamento que vai prejudicar 2, 4 vidas, né, dos servidores, da pessoa, a denunciante lá. Então, é muito mais complexo do que uma simples manifestação e imputar responsabilidade nas pessoas. Eu já tenho uma visão mais cautelosa nesse sentido, porque a gente está lidando com vidas. A política passa, mas as vidas das pessoas a gente não restitui, não.
Mais alguém? Vereador Joel.
Só para dar um adentro na fala do Rafael ali, eu até te agradeço falar que acredita em mim, que eu jamais... Mas isso aí, enquanto eu estiver aqui, eu já errei muito na minha vida, já tive vários deslizes, já fui um cara assim complicado, mas depois que eu tomei uma atitude há 16 anos atrás da minha vida, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus passos, você pode ter certeza que são os passos sempre da coisa justa, da coisa séria. Eu tinha motivo de sobra para fazer tal coisa igual você falou. Não, eu entendi. Não entendi como ofensa, não. Não, beleza, entendi legal. Eu tinha motivo de sobra ainda mais na falsificação. Eu tinha motivo de sobra queria me prejudicar, eu quero que ele pague. Eu não sou justiça. Mas enquanto eu estiver aqui, vocês podem gravar aí, enquanto eu passar por essa casa aqui, eu vou procurar sempre fazer a coisa certa. E tem um detalhe muito importante. Eu já estive sentado com vários vereadores aqui, em vários lugares. Eu nunca participei com nenhum deles aqui de fazer treta, de prejudicar alguém. Vamos armar isso aqui, vídeo, coisa de internet. Eu nunca fiz. O meu vídeo é do meu jeito. É com as minhas palavras erradas, é com o meu jeito de falar, de óculos escuros, às vezes falando errado. Eu nunca participei disso e nunca vou participar. Porque independente da gente ter vontade das pessoas que estão acostumadas a fazer coisa errada na vida, e eu conheço tais pessoas que não mudaram, e a gente tem a oportunidade de mudar, e eu tive essa oportunidade e mudei. Então, assim, pelo que o Rafael falou, eu tinha até oportunidade, mas eu jamais vou fazer tal coisa, porque eu tenho um filho de 10 anos, ele não vai ser o que eu fui, ele vai ser o que eu fui de 16 anos para cá, um homem sério, trabalhador, honesto, compromissado com a verdade, simples, isso que é o mais importante, simples, humilde e comprometido com a verdade. Vamos aguardar os próximos passos. Não estou aqui para ofender ninguém. Tem amizade, às vezes mais afinidade com alguns do que com outros. Já tive várias discussões ásperas aqui. Não estou aqui para brigar nem discutir com ninguém. Mas o meu caráter eu vou sempre levar, independente de quem seja. Se a minha mãe errou, ela tem que pagar. Se meu irmão errou, tem que pagar. Se eu errei, eu tenho que pagar. Mas entendo totalmente a posição do Rafael, que a gente tem que pensar em vidas. A gente tem que pensar nas pessoas. Não sou contra, não. Porque se eu tivesse perdido quando o Tiago entrou, quando eles pediram para o Tiago me tirar daqui, o meu filho ia ser prejudicado. Não estou olhando por esse lado, não, mas respeito a posição que o Rafael falou e o que o Tiago também me isentou. Mas só que as provas aqui são cabais demais. Aqui são demais da conta. Como se diz, né? O Louro gosta muito de usar isso, é batom na cueca. Mas eu não estou aqui e não vou sair daqui brigado, nem com problema, com ninguém. Eu posso sair daqui, muitas pessoas insatisfeitas comigo. Mas nunca vai falar, o Jó foi pilanta lá na Câmara. O Jó fez pilanta, o Jó roubou, Joel falsificou. Isso aí vocês podem esperar de mim, porque eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer a diferença e tentar ajudar esse povo que fica dentro de casa e cheio de dificuldade, enquanto os outros só levando vantagem. É só isso, presidente. Obrigado.
É vereador Rafael.
Ô Joel, é rapidinho. É só que eu acho que você não entendeu. Eu falei o seguinte, que as pessoas poderiam imputar você. Não, ele fez isso, mas a intenção era prejudicar, vamos supor, o acusado. Entendeu? Não é que você faria. É, eles poderiam imputar isso a você. A justificativa poderia ser essa.
Muito bem. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em discussão a indicação número 188 do vereador Aloísio. Em discussão. Vereador Diego.
É, senhor vereador, parabéns pelo pedido. Foi até comentado na reunião do segundo quadrimestre. Eu sugiro a você, além de pedir o toldo, porque hoje eu estive conversando com a Adriane, ela falou que lá é muito importante que coloque uma grade por dentro do blindex, porque lá fica tudo aberto e só fica seguro pela porta do blindex. Se aquilo ali, se alguém jogar qualquer pedra ali, aquilo ali pode quebrar e houver um furto lá dentro da farmacinha. Então é só se você puder incluir nessa indicação.
Mais alguém? Vereador Louro.
Eu vou acatar a sugestão do vereador Diego. Vanessa, peço à Secretaria Executiva que inclua, se os vereadores não se importarem, o pedido da porta, amanhã, né, da grade na porta. E faço esse pedido aqui porque as pessoas reclamaram do calor intenso lá no verão. Inclusive, disseram que tem um ar-condicionado na sala, na sala, só que ele não é ligado, não é usado. Ou está estragado, não sei o que é. Então, também peço que inclua, se vossos excelências não se importarem, a manutenção do ar-condicionado lá, Vanessa, por favor, que faça a inserção da sugestão do vereador Diego e da questão do ar-condicionado, que eu esqueci também, para eles verificarem o funcionamento. Muito obrigado.
Vamos para a indicação do vereador Isaías, 191. Em discussão. Indicação do vereador Isaías, 191. Em discussão.
Então, senhor presidente, pela ordem, essa indicação aqui, ali os moradores ali, até o que mora nas imediações ali, pediram para ver se vão lá dar uma capinada naquele córrego lá, diz que tem até uns blocos de cimento lá dentro, o pessoal, não sei, por algum motivo, falou que tem até bastante lixo jogado lá dentro também. Aí estão com medo, não sabem como é que o tempo é. De repente está sol, de repente chove. E diz que se chover lá vai trazer um pouquinho de transtorno para aqueles moradores ali. Então faço essa indicação aí.
Eu ia falar.
Vai lá, Rafael.
Não, mas é só para puxar o gancho da indicação do vereador Isaías. Depois dele falando, tive a necessidade de falar um pouco sobre isso. A preocupação, né, com os casos de dengue, de endemias aí, então isso passa pelo poder público, né, de fazer a limpeza nos córregos, e já está me preocupando que a gente está vendo, já está crescendo muito o número de pernilongos, né, a gente não distingue o pernilongo do Aedes, né, então assim, reforçar, né, Isaías, se puder também, encarecidamente, a gente cobrar lá o executivo para reforçar essas limpezas, ficar um alerta também para a população de não julgar tanto no córrego, limpar os quintais, porque a gente teve números muito elevados, eu falei aqui, eu apresentei aquele projeto, até eu estava conversando com o Kleber hoje, eu imaginava que tinha alguns problemas jurídicos, né, de vício de iniciativa, por estar prevendo multas, né. Depois eu queria conversar com todos vocês se, de repente, a gente passaria por cima disso para poder aprovar. Porque eu poderia entrar com um anteprojeto para o Executivo reapresentar. Mas a gente vai perder tempo e corre o risco, de repente, de demorar muito, né? Mas eu vou conversar com o Executivo também, porque se a gente aprovar e o Executivo recorrer, né? E aí cai por terra também. Porque, de repente, a gente faz aprovação rápida para ter instrumentos. Ou se de repente o Executivo apresenta, eu vou ver direitinho, mas depois eu queria conversar com vocês o posicionamento, mas parabéns, Isaías.
Está em discussão a indicação 192.
O presidente vai falar.
Então, vereador Diego.
Bom, em primeiro lugar, eu faço das palavras do Rafael a minha sobre o requerimento número 191. Agora, sobre a indicação número 192, vereador, existe um redutor de velocidade do CIESP ali, cerca de 20 metros, e logo à frente existe uma parada obrigatória. Não sei se tem cabimento você colocar mais um quebra-mola ali, não. Porque aí eu acho que em vez do pessoal te pedir para poder colocar, eles vão pedir para arrancar, porque ali já é uma pista de paralelepípedo. Colocar um quebra-mola ali, não sei se é viável. É a minha opinião, entendeu?
Vereador Isaías.
Não, então, mas igual você falou desse quebra-mola ali, eles passam em cima dele igual um tiro. Tem que fazer um maior, um pouco, colocar aquele de frente ali, o CS mesmo, na porta ali. Eu paro antes quase todo dia ali, tem que ver que eu tenho que tirar dali, porque senão passa. Igual você passa ali dando aula para os alunos lá, você deve perceber isso também. Vocês passam devagar, mas os outros que passam lá, você ficar meia hora ali, você vê cada coisa, tempo de atropelar uma pessoa que está indo consultar lá, ué. A maioria das pessoas de idade já desce sem prestar muita atenção. Quando vê, já tem moto e carro em cima. Mas tem que, essa indicação que eu fiz aqui para colocar esse quebra-mola é de frente mesmo. Aqui é de 20 metros para lá, aquele outro para cá. Infelizmente, a gente que é motorista respeita. Mas tem mil que não respeita e não adianta. Só isso.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael 189. Em discussão. Vereador Rafael.
Só rapidinho. Porque foram colocadas lixeiras, né, na praça, no outro lado, mas as lixeiras são pequenas, o comércio coloca muito, muito lixo, acho que tem algumas até furadas, e lá do lado do parquinho, os trailers. Poderia até tentar, mas é aquele negócio, colocar quanto maior vai enchendo mais. Tiraram, eu não sei se tiraram ou se destruíram, né? Mas aí fica o pedido, tá?
Para indicação, vereador Rafael 190, em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, até pela data de amanhã, pelo o dia do professor, né? Eu fui apresentado para esse projeto, eu estava conversando com a professora Vera Rossi, então fica aqui o pedido do Executivo para poder avaliar, né? Eu vou ler rapidinho aqui, um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para esvaziar-se e sensibilidade para aprender. Não chamamos nossos professores de heróis, mas é isso que deveríamos fazer. Os professores com giz em uma lousa tradicional fazem a mágica de conhecimento acontecer. Usam tempo e muitas vezes até seus próprios recursos financeiros, porque amam o que fazem, amam sua profissão. Precisamos motivar o professor valorizando-o em sua prática pedagógica, principalmente quando esta atinge um grau de excelência. Entretanto, um professor não deve ser preparado para encantar somente em uma única aula show. Sabemos que reconstruir uma prática para agradar os alunos, a comunidade escolar, a administração no dia a dia e realizar um trabalho responsável é bem mais difícil. Envolve relacionamentos, preparação, formação, atualização, conhecimento de regras, leis estratégicas, dinâmicas, avaliação e autoavaliação. É necessário uma aprendizagem ampla de como ensinar e sobre encantar. Requer compreender que a formação dos jovens na sociedade moderna tem sido marcada por uma diminuição da convivência familiar, que vem sendo suprida por uma presença intensa da televisão e da internet, como fonte primária de informações e conhecimento. Tais transformações sugerem a profissionalização do professor, sendo necessário que o docente desenvolva hábitos inerentes a esse processo, como ler, estudar, refletir e pesquisar. A partir disso, surgirá um profissional de educação com novas atitudes, o professor reflexivo, e, por sua vez, o professor pesquisador. Essa atitude cria condições favoráveis para o desenvolvimento de atividade de pesquisa na sala de aula, isto é, educar pela pesquisa. Sendo que, nesse contexto, necessita-se de um professor capacitado que esteja em constante aprendizado e, acima de tudo, interaja com o sistema de ensino e as suas necessidades sociais. Portanto, é essencial que o exercício do profissional de educação seja constituído de uma formação profunda, crítica, para que ele possa acompanhar as transformações que se impõem no contexto da sociedade. As situações desafiadoras, entretanto, o colocam imerso em um cenário complexo, vivo e mutável, enfrentando problemas individuais e grupais. Mas o êxito do profissional depende de sua capacidade de manejar a complexidade e de resolver problemas práticos, sendo necessário um processo reflexivo para vencer os desafios que se apresentam na sua prática. Nesse sentido, observa-se que somente uma reflexão sistemática e continuada é capaz de promover a dimensão formadora da prática. Refletir a prática apresenta-se, então, com dois aspectos complementares. Em primeira instância, aliar teoria e prática e, por outro lado, refletir a prática, adotando como perspectiva a possibilidade inerente de construção de um novo saber. A prática docente reflexiva exige que o professor não se limite às investigações produzidas na escola, devendo produzir um conhecimento prático, sendo que tal forma de pensar e agir pode orientar mudanças e dar respostas a certos dilemas que aparecem no dia a dia do exercício profissional. A educação é a resposta para compreender as pessoas, sua vida e suas ações sobre o mundo, e o professor tem papel fundamental para facilitar essa compreensão. É muito importante que se valorize o docente, incentivando-o cada vez mais a uma prática diferenciada para alcançar o objetivo da educação, que é o ensino de qualidade. O prêmio é muito importante para dar visibilidade aos trabalhos de ótimos educadores e boas ideias para os demais, permitindo que eles melhorem sua prática. Então, é um projeto, nas palavras da professora educadora Vera Rossi. Então, assim, eu achei muito bacana, é muito, muito extenso aqui, depois gostaria até que vocês dessem uma olhada. Ela coloca até a forma de pontuação, né? Ela foi bem planejado realmente. Seria muito interessante, uma forma de incentivar, uma premiação para que os educadores trabalhem, né, novos projetos, novas formas de aplicar nas salas de aulas, e que isso possa ter a valorização, o reconhecimento, né, e eu acho que o legislativo poderia também aliar com a administração nesse sentido, reconhecendo o profissional, reconhecendo essas boas práticas, né. Fica aqui, então, esse encaminhamento do projeto da professora Vera Rossi, que é excelente, né, para o executivo analisar, né, e aproveitando, deixando os parabéns a todos os professores no dia de amanhã.
Vereador Denise.
Pela nossa presidente, eu quero cumprimentar o vereador, cumprimentar a professora e dizer que realmente nós estamos numa fase que precisa fazer um trabalho em relação a isso. Que o professor hoje, eu nunca imaginei isso, fui professora há tantos anos e tenho um filho professor, que eu até não queria que ele fosse professor, mas ele quis ser, né? Ele teve dentro de casa uma mãe professora e uma mãe advogada. Então, um professor e um advogado, cada um escolheu uma área. Mas eu, na verdade, nem queria que ele fosse, eu sinceramente gostaria que ele... Mas entendo a paixão dele hoje pelo magistério. Mas, infelizmente, o professor hoje é vítima de ser responsabilizado pelas mazelas da sociedade. Hoje a culpa é do professor. A gente vê em rede social, lamenta profundamente, eu fico triste de ver, às vezes, pessoas colocando na conta do professor a responsabilidade para uma série de situações que acontecem. Na sociedade, os tempos mudaram, gente. A época que eu fui professora era outra época. Hoje é outra, gente. Hoje nós temos outro tipo de vida. Eu não posso imaginar que hoje o professor tem que ter a mesma postura do professor da minha época. Era outra situação. A gente era respeitado, assim, até passar na rua. O aluno falava, minha professora, ô professora. Diferente, os tempos são outros. Mas as pessoas têm que entender que o tempo é outro. E ele, hoje é outro agir. E eu tenho visto e ficado boquiaberta, passada com uma série de situações de colocarem no professor a responsabilidade do que acontece em casa, na sociedade, no clube, entendeu? Como professor, que ele que faz isso. Não é, gente. Professor, eu vejo meu filho que gosta do que faz. Faz com amor. Quer que o aluno se dê bem. Quer que o aluno cresça. Fica feliz quando vê isso. Fica feliz quando o aluno reconhece na rua. Imagina, gente, as pessoas não entendem isso. Ele fica feliz quando o menino passou. As pessoas ficam assim que o professor se sente. Não é outra forma. Não queiram colocar outra coisa que não seja isso. Isto é o pensamento de cada professor. Tenho certeza. Eu dou o meu aval. Lamento, vocês me desculpem, mas eu tenho percebido uma série de situações em relação ao professor e eu não poderia deixar de falar isso. O professor merece respeito. O professor, ele quer ajudar. Não tem professor. Ah, você vai falar, ah, tem professor. Toda profissão você tem isso, tem aquilo. Mas a maioria do professor, ele tira dinheiro do bolso, ele ajuda, ele ganha pouco, faz porque gosta, ele abraça aquilo, porque por mim teria mudado, porque não ganha dinheiro, gente. Pensa que o professor ganha dinheiro, não, gente. O professor não ganha, tem aluno que ganha mais dinheiro que o professor. Aluno tem carro, o professor não tem. Aluno tem um iPhone, o professor não tem. Mas ele está lá dando aula. Será por quê? Porque ele gosta de sofrer, é masoquista, ele não tem rádio, ele não tem iPhone, ele não tem carro. Não, é porque ele gosta do que faz. Então tem que ser reconhecido. Então amanhã, dia 15, que esta casa coloque no site lá uma mensagem bonita para o professor, que ele merece. Entendeu? Coloquem, por favor, né? Porque o professor... é, merece no seu dia. Parabéns, vereador.
Mais alguém? Vamos agora para o requerimento 58 do vereador Aloysio. Em discussão. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos agora para o requerimento do vereador Joel. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade.
A idade é assim, né, gente? Eu vou pedir aos senhores vereadores se há possibilidade de votar o projeto 53, que é do Conselho Municipal de Saneamento. O parecer foi apreciado, já foi apresentado hoje. Se poderia colocá-lo em primeira votação, porque há a necessidade em relação à GEVAP, para a elaboração do projeto do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o PMGIRIS. É. Então, se os vereadores concordarem, a gente colocar em primeira votação.
Os vereadores concordam? Sim, sim, todos? Então tá. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 53 de 2019, criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Fundo Municipal de Saneamento Básico. Em primeira discussão.
É porque alterou, senhor presidente, é só o conselho, não tem o fundo não, só para esclarecer, porque...
Conselho Municipal de Saneamento. Isso. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 53 de 2019, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.